convidar você a refletirmos um pouco na palavra do Senhor mais uma vez. No sentido de Deus, começar uma série de reflexões em cima dos textos dos Salmos. Os Salmos são inspirativos, os Salmos são edificantes, os Salmos são desafiadores, os Salmos são transformadores. A começar porque são palavra de Deus. É um livro composto de diversos textos separados. E eu vou pensar ao longo dos próximos dias, semanas, quem sabe alguns meses, alguns trechos dos Salmos que eu quero compartilhar com cada irmão, com cada querido, ao tempo das nossas celebrações. Até porque nós estamos num ano de gratidão. Há muito que agradecer. Agradecer por cada milagre, por cada manifestação de fidelidade de Deus. Agradecer pelas coisas que sequer pedimos e que o Senhor continua operando em nosso favor. Mesmo aqueles mais céticos em relação a Deus, têm o que agradecer. Tem muito pelo que agradecer. Eu quero começar com um salmo que me é muito querido, muito especial. O Salmo 118. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo de número 118. Talvez você não tenha uma Bíblia em papel, tenha uma Bíblia digital. Não importa. Acione aí a sua Bíblia, papel ou digital. Salmo de número 118. Quero convidar você a dar graças ao Senhor em todo o tempo. Os versos 1 a 4, e eu vou selecionar e compartilhar com você apenas esse trecho. Os versos 1 a 4 declaram: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Diga a Israel: o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam: o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Eu amo esse salmo. Algumas canções lindas, maravilhosas, foram escritas e produzidas, inspiradas a partir da poesia deste salmo. Ele é um interposto entre o salmo mais curto da Bíblia, o 117, e o mais longo, o 119. Ele é considerado o último cântico do Halel egípcio. É bem provável, queridos, que o seu contexto seja a consagração dos muros e portas restaurados de Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Isso em 444 a.C., no tempo de Esdras e Neemias. Os judeus se encontravam em Jerusalém cercados de inimigos por todos os lados. O Senhor move o coração do povo através da sua liderança para reagir diante de muitas ameaças que eles sofriam. O povo à volta ridicularizava, as nações em volta ridicularizavam o povo de Deus pelos mais diversos motivos, das mais diversas maneiras, e ameaçavam atacar aquele povo, particularmente para interromper a reconstrução, a restauração dos muros e das portas de Jerusalém. Nós temos isso nos versos 10 a 14 do Salmo. Nós vemos isso em Neemias capítulo 2, versos 19 e 20, capítulo 4, versos 1 a 9 e capítulo 6, versos 1 a 9. Agora, olha que coisa interessante. O projeto de reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém, para assombro de todos os que estavam à volta, esse projeto levou 52 dias para ser realizado. O relato dessa façanha fantástica, maravilhosa, incomparável, inigualável, causou assombro entre todas as nações que rodeavam o povo de Deus. Como um povo assolado, como um povo sofrido, como um povo depois de tantas lutas e derrotas, tantas batalhas e aparentes fracassos, consegue uma realização dessas? Reconstruir os muros à volta de Jerusalém e as portas em apenas 52 dias. Havia um motivo? Jeová, o Altíssimo, o Eterno, a bênção de Deus estava sobre eles. Nós vemos os versos 15, 16, 23 e 24 do Salmo exaltando o projeto de Deus na reconstrução dos muros e das portas. Neemias 6, 15 e 16 também falam disso. Repito, o Salmo fala das portas e da reconstrução, verso 19 e 20, verso 22, e sem dúvida expressa a alegria do povo ao contemplar aquilo que o Senhor havia feito. Ah, queridos, aquele povo poderia ter sido vaidoso. Diante dos olhos dos adversários, dos inimigos, realizando tamanha façanha em apenas 52 dias, poderiam bater no peito e dizer: nós fizemos, nós conseguimos, nós realizamos um projeto que ninguém poderia imaginar, que ninguém acreditava que pudesse ser levado a cabo. Mas aquele povo entendia que era a mão de Deus por eles, era a mão de Deus guiando, dirigindo, orientando, dando estratégia e sabedoria para que aquele projeto fosse realizado num tempo tão curto, tão breve. O Salmo, eu repito, expressa a alegria do povo agora, reconhecendo que não era glória dele, mas glória de Deus. O Salmo expressa a alegria pela obra do Senhor. O Salmo traz orações repetidas nos versos 2 a 4, 10 a 12, 15 e 16, que indicam que esse Salmo fora escrito para ser celebrado no culto público, afirmando e anunciando a glória da grandeza de Deus. Queridos, nós temos visto tantas coisas que o Senhor tem operado na nossa vida e nos calamos. Aquele povo viu um projeto audacioso ser realizado e glorificou a Deus. Aquele povo se viu protegido dentro das muralhas da cidade, guardados pelas portas, e glorifica a Deus. Aquele povo vê todos os que zombavam deles envergonhados, constrangidos, mas não batem no peito de maneira vaidosa, buscando glória para si mesmos, mas afirmam que aquela era a obra de Deus. E agora eles precisavam declarar isso nos seus encontros públicos. O Salmo começa e termina com ação de graças. É muito interessante. Ele começa e termina, versos 1 a 4 e versos 28 e 29. Eles falam de ação de graças. Esse é o propósito de Deus nos Salmos de Aleluia. É muito interessante estudar os Salmos e organizá-los da maneira correta, percebendo o envolver e o projeto, a glória e a obra de Deus em cada bloco dos Salmos. Este Salmo 118 está dentro desse que nós chamamos Salmos de Aleluia. E nós vimos essa declaração tríplice dos versos 1 a 4, já no Salmo 115, versos 9 a 11. Vamos voltar ao texto? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Bom por causa da benção. Bom por causa da bênção que você recebeu na sua casa essa semana. Da proteção que alcançou de Deus na ida e vinda do trabalho, do cuidado com os filhos, da comida no prato, do travesseiro para descansar ao longo da noite, de um lar para te abrigar e abrigar os que te amam. Quantas coisas Deus tem feito por nós que nos dão condições de declararmos: Ele é bom, maravilhosamente bom. Mas nós nos calamos. Olha o povo, a grande festa do povo não era para bater no peito e se vangloriar, mas era para declarar que o Senhor é bom. E vejam o que o salmista afirma: o seu amor dura para sempre. O amor do Senhor não duraria apenas enquanto a construção dos muros e reconstrução das portas estivesse sendo empreendida. Não. Não seria apenas nos momentos em que os inimigos tentassem, ameaçando, invadir a cidade. Não. A cada instante da vida daquele povo, eles sabiam do amor de Deus que dura para sempre. Por isso, o salmista conclama o povo a declarar: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E aí ele vai a essa tríplice forma de declaração da bondade de Deus. Diga a Israel, o seu amor dura para sempre. Aleluia! Os sacerdotes, os que ministram no templo de Deus, digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem ao Senhor, do mais humilde ao nobre, declarem, o seu amor dura para sempre. Ah, queridos, a nação tinha motivos para glorificar a Deus, para louvar o nome de Deus por todas as bênçãos e privilégios que Ele, o Senhor, lhes havia concedido. Faço eu agora uma paráfrase. Betel, declare, o amor do Senhor dura para sempre. Amém. Será que a gente pode fazer um ensaio aqui? Eu faço o papel do salmista e o povo responde, o seu amor dura para sempre. Vou eu. Betel, declare.
O seu amor dura para sempre.
Ficou razoável. Ficou mal mesmo, né? Pode ficar mais bonito. Se você se lembrar das grandes coisas que o Senhor tem feito na sua vida e na vida da nossa igreja, isso pode ficar, além de mais volumoso no som, mais garantido e fervoroso na afirmação. Diga, ó Betel!
O seu amor!
Aleluia! Bendito seja esse Deus cujo amor dura para sempre, queridos. Paulo, escrevendo aos Romanos, fala dos privilégios que Deus deu ao seu povo. E eu quis trazer para você, nós já passamos por esse texto na Escola Bíblica Dominical, estudando o capítulo 9, mas eu quero que você volte os olhos comigo para lá. Romanos capítulo 9, abre a sua Bíblia aí. Eu falei de privilégios, eu falei de bênçãos que nos impelem a declarar que o amor do Senhor dura para sempre. Olha o que Paulo declara acerca dessas bênçãos e privilégios que o Senhor concedeu a Israel e a nós, Israel de Deus, espalhado sobre a face da terra. Paulo declara, o povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Aleluia! Que palavra de Paulo, queridos! E agora, nós somos parte desse povo, nós somos parte desse privilégio, ou desses privilégios e bênçãos de Deus, concedidos de maneira generosa. A casa de Arão deveria agradecer a Deus pelo grande privilégio de servir no santuário, junto ao altar. Era esse o ministério deles. Agora, os que temem ao Senhor são todos os que fazem parte do povo fiel de Deus, quer judeus, quer gentios, aqueles a quem a Bíblia chama de os retos de coração, que obedecem fielmente à palavra do Altíssimo e temem o seu nome. Tudo isso, queridos, está nesses quatro versos. Nós estamos compartilhando tudo isso. O povo de Deus, nos dias de hoje, tem todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Todas. Olha o que Paulo diz aos Efésios. Se você puder, venha comigo. Efésios capítulo 1, verso de número 3. Olha a palavra de Paulo agora. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ah, sem dúvidas, temos motivos de sobra para louvar o nome do Senhor. Não tem doença que me tire motivos para louvar ao Senhor. Não tem desemprego que me tire motivos para louvar ao Senhor. Não tem crise no país, na família, na empresa, pessoal, que me inabilite a glorificar ao Senhor. Nada pode, já diz a palavra de Deus através de Paulo, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso o salmista faz uma afirmação tão contundente: o seu amor dura para sempre, ainda que às vezes eu me afaste dele, ainda que às vezes eu me distancie dele, ainda que às vezes eu me esqueça dele. Ele nunca se afasta de mim, ele nunca se distancia de mim, ele nunca se esquece de mim, porque o seu amor dura para sempre. Ah, queridos, que nós possamos fazer conforme a chamada, o conclame do salmista: deem graças ao Senhor. Por quê? Por quê? Eu não ouvi. Eu não consigo ouvir. Não é que eu não te ouvi. Eu não ouvi a Paola. Eu não ouvi o Bruno. Eu não ouvi a Damares. Eu não ouvi a Tati. Eu não ouvi a Adalberto. Eu vou dar o nome de todo mundo aqui até vocês falarem, hein? Eu não vou parar de dar nome aqui enquanto vocês não falarem. Por que que eu tenho que dar graças ao nome do Senhor? Por quê? Porque ele... Ah, ficou horroroso. Horroroso. Isso não é verdade. Dessa forma não é verdade. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. Pode gritar, não tenha medo não. Tenha medo de dizer isso não. O mundo precisa ouvir isso. Tem gente entre nós que não conhece Jesus como Salvador e não sabe o quanto Deus é bom, quanto Jesus é bom. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. Aleluia. Ah, queridos, os que servem no templo, o povo, os que temem ao Senhor, digam: o seu amor dura para sempre. Aleluia. Eu não preciso mais nada. Se eu tenho esse amor que dura para sempre, eu preciso mais o quê? Eu tenho quem me proteja, eu tenho quem me guarde, eu tenho quem me guie, eu tenho quem ilumine meus caminhos, eu tenho quem me acrescente sabedoria, eu tenho, e eu vou ficar aqui, porque nem eu tenho tudo. Paulo já diz, o apóstolo: Cristo é tudo em todos. Aleluia. Ah, eu sou povo de Israel, a adoção de filhos, a glória divina, a aliança, a concessão da lei, a adoração no templo, as promessas, tudo isso é presente de Deus para mim e para você, querido. Ah, ele está acima de todos os meus problemas, porque o seu amor dura para sempre. Por isso, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito todo o tempo, porque ele não poupou, não economizou. Todas as suas bênçãos estão derramadas sobre nós. 49 anos, olhando para trás, olhando para o presente, olhando para o futuro, podemos erguer as mãos para os céus e declarar com toda ousadia: o seu amor dura para sempre. Por quê? Porque ele é bom. Que nós aprendamos com o salmista, que nós reconheçamos no salmista um coração que nós precisamos imitar, que como salmista brademos aos quatro cantos: como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Eu encerro me lembrando da palavra do profeta falando de Jesus, quando mencionando nomes pelos quais poderíamos chamar o Filho do Altíssimo. O profeta diz que um dos seus nomes é Maravilhoso Conselheiro. Que coisa linda! Maravilhoso Conselheiro. Mas o quê? Quem é que lembra de um outro? Deus Forte. Deus Forte. Mas o quê? Mais um outro termo. Pai da Eternidade. Mais um. Príncipe da Paz. Ah, queridos, isso me basta. Isso é quase uma overdose de graça. Isso transborda, isso derrama, isso alcança as outras pessoas, isso tem que contagiar todo mundo. Sim. Por que todos precisam saber como Ele é bom. Ele cumpriu tudo o que ficou garantido nessas quatro maneiras diferentes de chamarmos seu Filho Jesus. Maravilhoso, maravilhoso conselheiro. Deus forte, cujo amor não se abala ainda e o nosso coração se afaste dele. Príncipe da paz. Antigamente cantávamos uma canção que dizia que essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai muito bem. Não, não é não. É porque eu tenho Jesus. Porque eu tenho Jesus. Por isso eu tenho paz na minha alma. E eu pergunto, você tem paz? Você vive paz de Deus na sua alma por causa de Jesus? Você pode afirmar como salmista que Ele é bom, que Deus é bom, que o seu amor dura para sempre? Você pode se unir ao grande coro e em todos os cantos do mundo precisa declarar que o seu amor dura para sempre. Eu oro, eu desejo e eu trabalho com o Senhor para que isso seja verdade na sua história. Que não seja apenas um texto para você levar para casa como devocional. Não é não, tá? Não é não. Está cheio de doutrina aqui. Está cheio de declarações da glória de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, da nossa condição diante dEle, da soberania dEle, da fidelidade dEle, da generosidade de Deus. Que o Senhor nos abençoe com todas as suas bênçãos em Cristo Jesus. Que desfrutemos esse maravilhoso conselheiro, que entendamos esse Deus forte, que vivamos o consolo desse Emmanuel, Deus conosco, de quem dizemos ser bom. Ele é bom. Que diga a Betel. Peguei todo mundo. Que coisa feia! Peguei todo mundo! Você não contava com a minha astúcia, né? Peguei. Que diga a Betel. O seu amor péssimo ensaiador. Eu sou um péssimo ensaiador. Que diga a Betel,
seu amor dura para sempre.
Aleluia.